Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 130. Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo aos Coríntios. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Comentários sobre a mensagem Tristeza. O pessimismo, nós sabemos, é uma característica que está muito em evidência na Terra. E muitas pessoas chegam a cultivar o pessimismo até com uma certa sofreguidão. E essas pessoas estão sempre dispostas a ver em tudo até um prenúncio de tragédia, e isso sabendo de qualquer notícia. Essas mesmas pessoas, como de costume, elas se apegam aos aspectos negativos de tudo aquilo que chega ao seu conhecimento. Por exemplo, na música, elas prestam mais atenção nos ritmos e nas vertentes, que são menos promissoras, porque acham que toda crise é destinada a se aprofundar. Esses pessimistas identificam na humanidade uma maldade que só faz crescer. E aí, com esse proceder, lentamente vão se afundando no amargor, na tristeza. Deixam de cultivar a esperança, porque a sua palavra é a do desânimo. O pessimista parece considerar sinal até de sofisticação e de inteligência ser um mensageiro da desgraça. Mas o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele escreveu sobre essa tendência humana. Ele registrou o seguinte, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas que a tristeza do mundo gera a morte. Então, conforme a gente pode observar, nessa advertência de Paulo, existem duas espécies de tristeza. A primeira é a tristeza segundo Deus, e a segunda é a tristeza segundo a terra. A tristeza segundo Deus, ela propicia a solução de problemas que são atinentes à vida verdadeira. E a segunda, segundo a terra, é um caminho para a morte. É um símbolo de estagnação, de desvio dos sentimentos. A tristeza, segundo a terra, ela existe em todos aqueles que consideram virtude a incessante lamentação. Ela reside naquele que cultiva a desesperança, o tédio continuado, naquele que se recusa obstinadamente em ver o aspecto positivo das coisas. Então, para essas pessoas, qualquer pequeno problema já acaba produzindo desânimo. Elas são tristes pela ausência do dinheiro, que pode permitir a elas viver com luxos, luxos que elas consideram importantes. E elas se torturam porque não conseguem levar a melhor diante dos seus desafetos. Elas se lastimam pela impossibilidade de satisfazer a sua vaidade diante do mundo, diante do brilho do mundo. Essas pessoas são viciadas na queixa doentia. Então, elas são incapazes de encontrar prazer nas pequeninas ocorrências da vida diária. Essa é a tristeza do mundo. É a tristeza que prende o espírito na teia de reencarnações corretivas e também dolorosas. Pouquíssimas pessoas se tocam da tristeza, segundo Deus. Muito poucas pessoas olham para si mesmas, consideram a extensão das falhas que dizem respeito a elas próprias. São pouquíssimas aquelas que consideram, de uma certa forma, entristecidos, a posição inferior que se encontram nessa marcha tão longa para a reestruturação da vida. Essa análise sincera, com certeza, causa um certo desconforto, porque surge dela a necessidade muito clara que todos temos de retificar os próprios caminhos. Essa análise faz com que a pessoa reconheça a necessidade de perdoar, de compreender e de servir. Quem avança por esse caminho redentor, às vezes chora, mas jamais atinge a situação do soluço, que é enfermiço e que é inútil. Por exemplo, quando a tristeza nos invade, quando está nascendo o dia, provavelmente nós tivemos encontros espirituais durante o sono físico. Esses encontros colaboraram para essa tristeza. Seja porque nós buscamos companhias não muito agradáveis, ou porque nós não preparamos adequadamente para dormir através da oração. Pode ser também porque nós reencontramos amores preciosos e tivemos que deixá-los para retornar à nossa batalha diária, né? Quando acordamos, e isso nos entristece de alguma forma. Então, quando nós nos sentirmos assim, vamos buscar imediatamente a luz da prece, porque é ela que vai fortalecer, que vai iluminar, que vai espancar as sombras do desalento. Vamos imediatamente abrir as janelas, observar a natureza, mesmo que o dia seja de chuva, que seja frio. Vamos verificar como as árvores, quando elas são castigadas pelos ventos, pelas águas, elas simplesmente balançam ao seu compasso. E aí, quando passa a tempestade, elas se recompõem e continua enriquecendo a paisagem com os seus galhos, com as suas folhas, com suas flores e com os seus frutos. Vamos olhar para as flores. Mesmo que a chuva tenha despedaçado algumas delas, elas deixam generosas as suas marcas coloridas pelo chão. Ou então, elas se permitem ser arrastadas pela correnteza e acabam criando um rio de cores e de perfumes pelo caminho por que passam. Então aprendamos com a natureza e vamos afugentar o desânimo, com a certeza de que depois da tempestade vai retornar o tempo bom, o sol e o calor que tanto necessitamos. Não vamos nos permitir sintonias inferiores, porque se nós vibrarmos mal, nós vamos nos sentir mal e, naturalmente, tudo vai se tornar mais difícil. Nós nunca estaremos sós, porque Jesus está no leme das nossas vidas. Ele está sempre atento, vigilante e não vai nos faltar nas nossas necessidades. Se estamos tristes hoje, vamos abrir os ouvidos para as melodias da vida. São melodias que soam das mais profundas regiões do amor celeste. Busquemos ajuda, peçamos socorro, mas não demos campo a essas energias, de modo que nós possamos, na condição de filhos de Deus, nos alegrar com tudo que o Pai construiu e colocou à nossa disposição, com o fim de que nós pudéssemos crescer, amar e servir. Peçamos então ao nosso bom Mestre Jesus as energias necessárias para sintonizarmos com o bem, através do trabalho da caridade, ao nosso próximo. E que Ele nos abençoe e nos ajude sempre.